E já está aqui comigo no estúdio da CBN, o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, que é presidente do CONSEG, Conselho de Segurança. E nós tivemos uma reportagem hoje, na nossa primeira hora, aqui no CBN Maringá, primeira edição, de CONSEGs da região norte que investiram em armamento, fuzis, para dar aparato à polícia militar para conter assaltos a banco. Nossa primeira pergunta, de uma série de questões que vamos tratar aqui hoje com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, é viável os conselhos de segurança armarem a polícia? Não é um papel do Estado? Até onde isso pode ir? Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Realmente, a situação dos assaltos a banco com explosões é uma situação muito grave. O Paraná está tendo uma situação muito grave. Mas eu vejo assim, que você se socorrer da sociedade, né, dos empresários, do Conselho de Segurança, para comprar armamento, eu acho uma coisa meio complexa. Eu acho que isso é uma função básica do Estado, né, de fornecer, fazer funcionar o sistema de segurança pública do Estado, como a nossa legislação prevê. Muitas vezes nós colaboramos, ajudamos, mas para aquilo que vem é para melhorar, para ampliar o sistema de segurança, como fizemos muitas vezes aqui em Maringá. Mas a aquisição de armas, eu acho, já é uma coisa um pouco complexa.
Você acha que chega ao ponto em que aquela estrutura de longa duração, ela até é viável, mas quando você começa a fornecer o armamento, é cumprir demais uma obrigação que é do poder público?
Exatamente. Daqui a pouco vão querer que a sociedade pague os uniformes, né, o base. Então, eu vejo o seguinte, né, a gente, lá no começo, em Maringá, quando nasceu o Conselho de Segurança, em razão de uma grande situação de insegurança, as sociedades, né, se organizou na época, realmente não tinha veículos e comprou, doou 10 veículos para a Polícia Militar, depois 7 para a Polícia Civil, depois algumas motos e tal. Na época, até o município podia ajudar, a legislação permitia, hoje não permite mais. Enfim, naquele momento foi um grande incentivo que levou a melhorar a segurança de Maringá. Hoje, nós estamos lá no Conselho de Segurança mais envolvidos com projetos, né? Com presos, com funcionários, né, com crianças sujeitas a uma situação de risco, mas também fazemos apoio. Vou dar um exemplo clássico, né? Vamos dizer, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento, que agora deve estar formando aí quase 180 policiais, deve ficar em Maringá entre 120 e 130, com certeza. Então, foi um bom investimento em Maringá, porque esses policiais, mesmo não sendo de Maringá, estão se formando em Maringá, a aula prática todinha do curso é em Maringá. Então, isso é importante. Esse curso vai durar 10 meses. E esse dinheiro veio do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, né? Fundo Rebom, que são taxas que os empresários, munícipes pagam. Então, ficou aqui em Maringá. Então, é um grande investimento. Agora, nós estamos aí finalizando também a construção da sede da Polícia Ambiental, que é um apoio grande que nós vamos ter aqui para... Mas vai ser importante, vai consolidar, que era um pelotão pequeno, agora já é uma companhia, então vai consolidar aqui em Maringá mais uma unidade da segurança pública. Então, isso é importante. Agora, armamento, eu já acho que fica uma coisa meio complexa, né?
Você está falando da história do CONSEG, de como é que ele surgiu aqui em Maringá, que é importante para a sociedade ter uma política de segurança local. E existe a política de segurança pública.
Exato.
Em algum momento se conflita entre qual é a política de segurança do Estado e às vezes a política de segurança municipal? O senhor é favorável, por exemplo, a municipalização da segurança?
Olha, se houvesse uma estrutura melhor no país, em que os municípios tivessem recursos, eu acho que a tendência seria essa, como em outros países do mundo. Os bons exemplos no mundo são polícias municipalizadas, né? Mas nós vemos aí nas experiências com guarda municipal, com as guardas municipais, que alguns municípios têm cometido falhas, então não conseguem manter, vai sucateando os investimentos, né, os equipamentos, e isso daí é meio complicado, né? Mas, então, a nossa legislação federal, quem é responsável pela segurança é o Estado Federativo. Mas o problema de segurança acontece no município. A população quer resposta rápida. E essa resposta, às vezes, não é tão rápida que o governo vai dar. Né? Então, por exemplo, hoje nós já estamos preocupados que o governo não tá sinalizando a aquisição de veículos. E veículos na segurança pública roda quase 24 horas. Então, ele desgasta muito mais que um veículo normal. Então, tudo isso são preocupações, né? O Paraná hoje, lamentavelmente, isso são dados agora, comprovados agora, nos últimos 4 meses, saiu um levantamento nacional, na proporção policial-população, o Paraná só ganha do Maranhão. E o Maranhão está numa situação caótica. Então, acho que nosso Estado não deveria estar nessa posição é tão triste. Tudo bem, hoje é uma situação difícil, a crise, né, situação do país de crise financeira é grave. É, tudo bem, entendendo que eles têm estado em situação pior, que não conseguem nem pagar salário de funcionário. Tudo bem, a gente tem que relevar isso. Mas o Paraná, no passado, deixou de investir em segurança pública. Isso é uma verdade. Não estou dizendo do atual governo. Ele está investindo, tá, né? Inclusive Maringá está recebendo mais policiais. Mas no passado, o Paraná deixou muito tempo sem investimento na área de segurança pública. E isso está refletindo agora. Mas mesmo assim, você vê a sua Maringá, em 2008, nós fomos notícia nacional, saiu no IPEA, depois em revista de alcance nacional, de que nossos índices de homicídios nas cidades acima de 100 mil habitantes eram do mais baixo do país, né? E nós atingimos agora, nesse ano 2015, quase o mesmo índice. Então, claro que não é só o fator de segurança pública, pode existir outros fatores, né? Hoje vem muito homicídio da droga, tá? Mas é um parabéns que nós damos aqui para as áreas de segurança do município, todas elas, né? As polícias, a guarda municipal. Então, acho que Maringá tem procurado está mais atento a essa questão da segurança pública, né? E temos apoiado, inclusive, a Polícia Federal, né? Como há um tempo atrás, eles receberam, né, por um prêmio de trabalho que fizeram, um recurso para fazer uma ampliação no prédio, um laboratório de drogas, mas teriam que fazer duas licitações, uma para os projetos, uhum, e outra para a construção. Daí nós, não, isso não precisa ser feito, nós vamos doar os projetos, né? Doamos, né, com parceria com a Associação Comercial, com a SIM, o conselho, né, e com a doação de alguns empresários, alguns engenheiros, amigos nossos, doamos todos os projetos, aí foi feita só uma licitação, o prédio já está sendo entregue, acho que no mês que vem já está pronto. Então foi um grande investimento para Maringá. Então acho que a segurança pública, vamos colaborar, mas não ficar, né, no, naquilo que é básico do Estado, né? Uniforme, armamento e munição é básico do Estado, né?
Agora a gente forma, tem esse FEB que está formando policiais. Existe estrutura para esses policiais? Muitas vezes a gente tem a formação, a gente fala assim, aumentamos o contingente de policiais. Isso é acompanhado também pela estrutura?
Olha, por exemplo, agora começou essa semana passada uma nova turma, né, de policiais para Maringá e para a região, aqui na escola de formação. Daqui uns meses já vão estar na rua, vão ser vistos aí fazendo aula prática, né, e daqui 9 meses, 10 meses estão concluindo esse curso. Mas já teria que o governo já teria que estar preparando para, quando esses policiais fossem para a rua, já dar equipamentos, né, veículos principalmente, né? Porque não adianta só você colocar o policial a pé em determinado local. Ele vai fazer um bom trabalho de prevenção, mas numa emergência ele precisa de deslocamento, né? É rapidez. Então, eu vejo assim que é bom, né, a sociedade se envolver, como nós fazemos nas nossas reuniões lá, Gilson, toda segunda-feira sempre está cheia, sempre tem pessoas querendo, né, procurando, às vezes levando situações que ocorreram. Nós todos participamos, o delegado-chefe, o comando do batalhão, todas as forças de segurança participam lá. Então essa contínua discussão sobre a segurança é importante, entende? Mas a gente tem que também pedir para o Estado também que faça a sua parte, né? Eu acho que... Olha, Gilson, eu vou te afirmar agora aqui com toda a certeza, né? O Conselho de Segurança não tem dinheiro, não temos nenhuma fonte de recurso. Nós temos aí parceria, inclusive lá em Brasília, temos lá parceria, nós ajudamos o projeto aqui. Parceria com o Poder Judiciário Federal, Ministério Público Federal do Trabalho, Poder Judiciário do Estado... Enfim, Ministério da Justiça, mas nesses últimos 3 anos que nós estamos lá na Associação Comercial, na ASSIM, já foram investidos em segurança mais de 5 milhões de reais. Quer dizer, o município de Maringá, o governo devia olhar com um pouquinho mais de atenção, né? Nós colocamos aí para a análise do governador que pense bem, né? Puxa, mas por que Maringá faz tanto, né? E o retorno, a recíproca não é a mesma, né?
Agora, o governo se acostuma, quando você pega uma cidade como Maringá, que já investiu 5 milhões, aí ele fica pensando, bom, eu não tenho mais que me preocupar com isso.
Já, acontece sim, a gente sabe que, tomara que não aconteça mais nos próximos tempos aí, mas que a gente já sentiu essa, lamentavelmente, a gente, como nos disseram uma vez, vocês vão dar um tiro no pé em começar a querer consertar veículos, né? Porque não é papel nosso consertar veículos, mas no final do ano, Gilson, a partir de outubro, a situação estava caótica, o governo fez uma licitação grande, fez mesmo, só que uma empresa que ganhou lá de Curitiba, a terceiriza, aí já aqui em Maringá já tem empresas que não querem mais consertar os carros da polícia, porque não recebe, enfim, a situação estava caótica. Nós daí resolvemos, através de um grupo de amigos, empresários, a nos cotizar e ajudar. Então nós estamos ajudando já aí, né, fazem 3-4 meses, né, e já colocando para rodar aí vários veículos e motocicletas, né. Não é papel nosso, eu sei que isso aí é uma situação emergencial, esperamos que brevemente o Estado, né, ou a culpa é do Estado, é dessa empresa que ganhou a licitação, mas que alguém resolva a situação que não está resolvida, não está resolvida. Várias matérias já saíram no Paraná, não só em Maringá, sobre isso, sobre a situação caótica que estão os carros da polícia abaixados para não ter recursos. E a situação não está resolvida, mas nós estamos colaborando para tentar minimizar esse grave problema.
Agora, a Nora SDP, por exemplo, e usando ela exatamente como um exemplo, ela foi uma luta muito grande para ser desmantelado o cadeião.
Exato.
Aí tem também aquela questão das transferências, que era uma preocupação. O senhor mesmo teve uma série de posicionamentos em relação à construção de novas unidades prisionais na nossa região.
Nós não permitindo.
E tem as mulheres, inclusive, que ainda estão sem um lugar definitivo.
Tá.
Quer dizer, se descobre um santo para cobrir o outro, e às vezes nem tem como cobrir o outro se descobre. Como é que vai se resolver isso?
A situação das mulheres, nós estamos, né, encaminhando para um bom diálogo aí com a Prefeitura de Maringá. Por enquanto, até essa semana passada, há uma expectativa de que a Prefeitura vai ceder um próprio, não tão grande, porque as mulheres também não são muitas presas, né? E o histórico das mulheres não é tão agressivo, tão violento, de fugas tal, como o dos homens. E um espaço, né, numa região rural do Maringá, não é no centro e tal, né, e que daí sim, se precisar de mais algum investimento lá, nós temos não temos muito recurso, mas temos um recurso para ajudar, para que essa mulher trabalhe, porque o preso tem que trabalhar e estudar. O preso só encarcerado é uma situação grave, vai dar rebelião, vai dar mais problema. Só o preso tem que trabalhar e estudar. O preso é muito caro para o Estado. O nosso projeto lá com os presos demonstra isso claramente. Já temos projetos lá que foram premiados nacionalmente várias vezes, né, com os presos de Maringá, por exemplo, hoje, né, vou dar só um exemplo, fazem livros falados, livro em braille, material em relevo para as crianças cegas que estão na rede escolar do Brasil inteiro. Então é uma mão de obra que tem capacidade de fazer muita coisa. Falta o Estado se envolver mais. Nós estamos, Gilson, eu vou falar aqui porque eu não escondo nada. Nós estamos indo para 8 meses que nós estamos querendo passar esse projeto. Passar não inteiro, mas uma parte lá para o regime semiaberto, até para ajudar um pouco lá, trabalhar os presos, trabalharem mais. Fazem 8 meses, nós estamos esperando uma assinatura do secretário de segurança, secretário de educação. Então você veja como o Estado ele é monótono, né? Ele é burocrático, lento. Ele é lento. Né? E não vai ter nenhum investimento do Estado, é só formalizar aquilo que nós já fazemos já há 8-9 anos ainda.
É aí que o senhor fala que um conselho de segurança tem que se envolver mais com projetos do que efetivamente comprar fuzil.
Exato, exatamente. Eu disse que hoje, pelas nossas posturas aí, né, de prestação de conta, nós temos auditoria todo ano, nossas contas, isso leva aqueles órgãos que têm recursos, que podem ficar aqui no município, isso é muito importante, através do Conselho de Segurança. Então nós temos aí muita tranquilidade em dizer que os recursos que chegam no Conselho e que revertem para a segurança pública, eu vou, né, dar as fontes, né, Receita Federal, Ministério Público, Trabalho, Ministério Público, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual. Nós temos lá uma parceria lá em Brasília com o Instituto Viva Cidadania, que é a antiga Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Enfim, nós temos vários parceiros aqui em Maringá, algumas empresas, né? Temos aí uma parceria grande com escola, com Senac, com Sesumar, enfim, parceiros que nos ajudam. E isso reflete numa melhoria na segurança, mas nós gostaríamos que o Estado se envolvesse mais nisso. O Estado ele é alheio, né? A não ser uma outra situação, o Estado não se envolve nisso, né? A segurança pública, a justiça, devia ser uma política de Estado, né? E não de governo, como é. Cada governador que entra vem com uma nova ideia, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou dar um nome a essa. Eu acho que o básico que é? É segurança preventiva, segurança, né, é polícia judiciária, equipamentos, veículos, é isso, é básico, não precisa dar nome para isso aí, não precisa mais nome, não precisa fazer nome nenhum.
O senhor considera que a segurança pública do país, ela deveria ser, se não privatizada, ou pelo menos ter um espírito mais privado dentro dela, tirar uma certa produtividade de quem hoje está cumprindo uma pena?
Olha, eu vejo, como você sabe, né, eu me aposentei e fui, desafio agora qualquer cidadão do Brasil a fazer o que eu fiz durante 12 anos numa penitenciária. Fui diretor de uma penitenciária aqui em Maringá. O que eu vivi lá? Os presos trabalhando e estudando. Preso, ocupado, não dá trabalho nenhum, não dá problema nenhum, como foi o caso. Né? 12 anos lá, não tinha problema nenhum. Então, essa situação dos presos estarem somente encarcerados, fechados, isso é muito terrível, isso é muito triste, porque eles querem trabalhar. A lei permite que eles trabalhem, estudem, e isso reduz a pena. Duvido que achem, no universo de 100 presos, achem 5 que não queiram trabalhar. Todos eles querem trabalhar, estudar, eles querem. Então, o governo devia facilitar um pouco mais, criando uma fundação, que seria talvez o primeiro passo, para que essa fundação pudesse adquirir, por exemplo, material de expediente, material de limpeza, por exemplo. Isso nós fizemos experiência lá na penitenciária. Mas era complexo, que o Tribunal de Contas não autorizava a compra de equipamento, de material químico. Mas hoje, isso é experiência provada. Se o Estado permitisse que os presos fizessem material básico de limpeza para todos os órgãos públicos do Estado, na época, nossa época lá, isso custava 9 vezes menos do que o Estado pagava. Então o Estado, ele é muito amarrado, ele é muito lento, ele é muito... Então hoje nós, os diretores aqui de Maringá têm que sair atrás de empresário, por exemplo, semiaberto, né? O semiaberto, o preso tem que trabalhar, ele pode sair, trabalhar fora, voltar a dormir só na unidade. Então hoje os diretores estão saindo atrás dos empresários, pra, né, incentivando a que leve o preso para trabalhar, claro, com uma série de segurança e tal. Mas nós precisamos que essa mão de obra trabalhe e estude, porque ele vai voltar para a sociedade. Todos os presos vão retornar à sociedade. Mais dia, menos dia, ele vai voltar. E é melhor que ele volte, né, já ou quase empregado, ou com uma profissão, ou sabendo que a coisa funciona assim, que vai ser melhor. Eu tenho grande experiência, Gilson. Eu passo hoje... Uma das grandes alegrias da minha vida, Gilson, é andar na rua em Maringá, de vez em quando, alguém me chama de diretor. Eu sei que é preso. Está solta, que vem me agradecer os cursos que nós fizemos, o trabalho que ele trabalhou. Então, eu tenho, assim, experiências muito boas em Maringá, porque o preso tem que trabalhar. O preso só encarcerado, que é a grande verdade no nosso estado, não posso falar do Brasil, que eu não conheço todo o sistema, é os presos, a maior parte, encarcerado. O dia, você imagina uma pessoa o dia inteiro dentro de uma cela. Só vai dar problema, só vai dar rebelião.
O senhor considera que a figura do policial que vem aqui, atua na região, e até mesmo quem comanda os aparatos de segurança locais, municipais, eles se adaptam bem a essa questão de conviver com o Conselho de Segurança, com a política municipal? Como é que fica a administração do aparato?
Se adaptam, sim. Eu não vou dizer, Justo, que a gente passe uma transformação radical de municipalização total da segurança pública. Eu acho que talvez não seja o caminho, porque o Brasil ainda tem muitas coisas para resolver antes de chegar nesse nível, né? Mas eu vejo que o governo devia incentivar essas parcerias, o governo devia ser mais presente, né? Mais presente, se envolvendo, né? Você veja só, Gilson, quando nós fizemos essa doação agora 2 semanas atrás para as polícias, né? Equipamentos, né? Enfim, 120 mil reais nós doamos para as polícias, DENAR, que também no Maringá precisava de um apoio.
Inclusive por telefonia, o DENAR foi
a questão. Isso, foi questão de interceptação telefônica, nós ampliamos o sistema. Gilson, eu fiz um ofício para o secretário, porque como envolve, né, uma situação diferente, eu precisava de uma resposta, secretário. Essa resposta, Gilson, não chegou para mim, mas chegou na polícia aqui depois de 8 meses. Quer dizer, então você veja que o Estado, ele ignora o apoio que a sociedade dá, não só Maringá, com certeza, tem outros municípios também que colaboram com a segurança. O Estado quase que ignora esse grande apoio que a sociedade dá para a segurança pública. O Estado devia ser mais presente, se envolver mais, vir até a sociedade, vir até os municípios, né? Ver o que está sendo feito, né? E apoiar, né? E não é só fiscalizar, é apoiar, ajudar, entendeu? Acho que isso aí está faltando.
Uma última pergunta. Se o Consegue não tivesse existido, a segurança pública em Maringá não seria talvez metade do que ela é hoje?
Com certeza. Eu vejo que em Maringá, que o Conselho de Maringá tem 33 anos, foi pioneiro no Brasil, ele fez muito para a segurança pública, né? É chato a gente ficar dizendo isso, não é nosso perfil ficar dizendo, mas pode crer que há um tempo atrás o governador deu uma frase desagradável, até está gravada, foi na televisão, de que Maringá tentou resolver o problema da segurança e a associação comercial e eu consegue não deixar, quer dizer, uma coisa absurda, para não dizer mentirosa, né? Nos levou a prestar conta para a sociedade, nós fomos na Câmara e mostramos o que foi feito nesses últimos 33 anos. Foi feito muita coisa. Gilson, todos os prédios dos batalhões da Polícia Militar do Paraná, de todas as cidades, todos os prédios foram feitos pelo Estado. A única sede que foi feita pelo município é de Maringá. Os prédios de lá foram feitos pelo município, pela cidadã, pela sociedade, né? Fizemos agora uma grande reforma lá, com dinheiro do município, né, da sociedade. Então, no governo, com o Maringá, ele não tem muito o que falar, não, que criticar. Ele só teria que elogiar e vir colaborar mais do que não está acontecendo.
O problema é que depois acaba transferindo a responsabilidade também, né?
Exatamente.
Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, agradeço a vocês por essa oportunidade.
Conversei com o presidente do Conselho de Segurança, Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, falando um pouquinho sobre a segurança pública em Maringá, e nós começamos falando sobre os Consegues da região norte, que compraram armamentos para que a Polícia Militar pudesse combater o assalto a banco.